Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. Lembramos ainda que você pode curtir o nosso programa pela internet. Você entra no www.radioabc.com.br e escuta o nosso programa em tempo real. Se você preferir, você acessa o www.semeador.org e ouve o nosso programa quando você quiser, porque os programas estão lá guardadinhos para você ouvir. Aliás, nós temos programa lá de vários anos para você ouvir. A equipe toda a postos. Na mesa de som, ele, o homem que faz a programação musical aqui da ABC, no Musical ABC, o Rafael Palmeira. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. E nos comentários, o Marinho Bardella. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Flávio Ottolini, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Irmãos Romano de Santo André. Flávio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova mais uma vez. É uma honra para nós termos você aqui.
Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, queridos ouvintes, que a gente tenha um dia maravilhoso com a graça de Deus.
Muito obrigado, nós estamos muito felizes com você aqui, porque hoje nós temos uma pergunta-tema que você vai discorrer com a gente aqui durante o programa, que é muito interessante. A pergunta é: precisamos ir ao templo toda semana? É uma pergunta interessante, porque alguns ouvintes nos perguntaram recentemente aí sobre a necessidade de semanalmente irmos aos nossos cultos religiosos. Hoje, nós vamos analisar essa questão de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita kardecista. Flávio, eu começo perguntando para você, nas religiões em geral, os cultos são realizados com frequência semanal. Qual é a origem desse costume? Qual a importância dessa prática de semanalmente um culto religioso?
A gente tem que analisar duas vertentes com relação ao culto religioso, né? Existe uma conotação importante, que é a conotação primeiramente social, onde nós estamos nos integrando, né, com as pessoas que, na mesma sintonia, nos mesmos pensamentos, nos mesmos objetivos, procuram o templo religioso, independente, obstante, de qualquer religião. E a outra é aquela proximidade que a gente busca com o Criador, né, buscando aquela paz interior, o acolhimento fraterno de Deus nosso Pai, para que naquele instante, naquele momento, nós tenhamos a oportunidade do recarregar das nossas energias, o reforçar a nossa fé. E a importância de nós marcarmos um compromisso, né, fica uma coisa mais organizada, fica um compromisso mais direcionado, para que a coisa não fique jogada ao acaso, ao esmo, né? Então, de repente, o compromisso semanal dá às pessoas a oportunidade também de se programarem para essa frequência nos tempos religiosos, né?
Perfeito. Marinho, deixa eu fazer uma questão para você. Essa questão, o Flávio está colocando muito bem aí, essa questão da nossa programação, da nossa frequência constante a uma casa religiosa, etc., né? Nós vamos nos lembrando aqui que no momento, na época de Jesus, lá no ano zero, no ano 30, aliás, antes disso, né, as sinagogas judaicas já trabalhavam, já faziam seus cultos semanalmente. Será que o costume, a prática de frequentar uma casa religiosa vem daquela época? Será que o homem sempre teve essa necessidade de ter uma regularidade na frequência de uma religião, Marinho?
Toríbio, eu tenho a impressão que isso remonta a épocas ainda anteriores, né? Quando nós analisamos a ideia da gênese, a ideia da formação do mundo, né? Se nós formos lá na Bíblia, nós vamos encontrar a referência de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, né? E talvez venha daí, nós não podemos afirmar porque não temos todo esse conhecimento, mas talvez venha daí a ideia de que existem intervalos nas atividades nossas do mundo, né? As atividades que é o intervalo que represente uma oportunidade para um descanso, para um refazimento, para uma reflexão o encontro conosco mesmos, né? O encontro com Deus, né? Que está dentro de nós. E evidentemente várias das culturas religiosas mantêm esse tipo de coisa. Como você bem colocou, isso vem lá do judaísmo, tá certo? Se nós analisarmos mesmo nas várias religiões cristãs, nós vamos encontrar aquela religião que elegeu o sábado para isso, em que não tem atividade, não tem trabalho, né? Então, acho que é uma questão assim, quase que, a palavra não é muito bonita, mas ela talvez expresse melhor a ideia, é uma questão quase que arquétipa, sabe? Quer dizer, no sentido de que é algo que vem na cultura milenar do nosso planeta, né? Agora, independentemente disso, como você também fez se referiu à sua pergunta, é algo que tem resistido ao longo do tempo, né? É algo que tem passado por séculos e séculos, né? E hoje, portanto, é um sentimento quase que natural das pessoas que deve ter um dia da semana que se dedica a esse tipo de culto. E se nós olhamos todos os templos, em geral, eles elegem, né, os seus vários serviços, né? E as pessoas elegem qual dia da semana que querem ir lá.
Perfeito. É. Sérgio, quer fazer um comentário?
O Marinho falou um palavrão aí que é arquétipo, né? E eu vou falar outro palavrão que é atávico. Se a gente for buscar lá atrás, lá na época de Jesus e até anteriormente, você vê que as religiões naquela época consistiam basicamente em sacrifícios de ofertas. Então você se dirigia ao templo exatamente para isso, para chegar lá onde que supostamente seria a casa de Deus, para fazer a sua oferta para Deus e para fazer o seu sacrifício. Ao longo dos séculos nós viemos trazendo isso, tanto é que muitas das religiões estruturadas existe ainda, não se faz mais o sacrifício, evidentemente não se matam animais lá, não se oferecem animais vivos como acontecia na época de Jesus, mas existem certos rituais que remontam àquela prática. Então nós ainda temos dentro de nós, tá no nosso DNA, essa necessidade de buscar a casa de Deus para fazer o nosso sacrifício, fazer a nossa oferta.
Para agradar a Deus de alguma maneira.
Para agradar a Deus, fazer a troca, o processo da troca.
A pergunta tema de hoje, precisamos ir ao templo toda semana? O nosso convidado é o Flávio Tolini, atuante tarefeiro aqui do Centro Espírita Irmãos Romano de Santo André. Flávio, a gente está falando aqui a respeito dessa questão de estar numa casa espírita, num templo religioso, não importa a religião, estar numa casa religiosa, né, todas as semanas, né? Tem algum benefício? Aquelas pessoas que vão frequentemente, semanalmente a um culto religioso, elas adquirem algum benefício ou tem algum grupo de benefícios que podem chegar até essa pessoa a partir do momento em que ela frequenta semanalmente uma casa religiosa?
Certamente, né? Mas a gente buscando algumas colocações, né, que os irmãos colocaram, existem todas as práticas e todos os compromissos, até inclusive dentro de uma tríplice orientação, que é família, trabalho e religiosidade, a gente busca equilíbrio em tudo na nossa vida, né? O porquê também não buscar o equilíbrio nas questões religiosas, né? Uma dedicação pequena, um pequeno espaço de tempo, uma frequência, que esses benefícios serão muito mais sensíveis a partir do momento que a gente cria o hábito. Né? Bons hábitos são muito difíceis de adquirirem, né? Maus hábitos são muito fáceis. Então o que acontece? A pessoa acaba às vezes se sabotando, arrumando desculpas, arrumando alguns subterfúgios para não ter a frequência na casa espírita e não entende quais são, ou no templo religioso, quais são esses benefícios. Nós falamos inicialmente, essa interligação com a divindade, né? O acolhimento fraterno do Pai Criador. Outros benefícios, o estudo cristão dá ao homem uma condição de formação, né? E nesse ambiente, né, santificado, protegido, preparado, devidamente alicerçado, esse nosso irmão, né, esses frequentadores têm esta oportunidade de ter esse entendimento, esse estudo, né? A gente brinca às vezes que são doses homeopáticas com efeitos cavalares, né? Porque é tão pouco que a gente se dedica à frequência no templo religioso ou na casa espírita, e o quanto de benefício ela nos traz. Na ótica espírita, nós sabemos que existe uma equipe, né, de espíritos que nos envolvem, nos preparam, ali estão auscultando os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades e preparando inclusive tratamentos para nós, né? Então assim, todos esses benefícios, inclusive a gente coloca a questão social, aqui, você vai estar interligando-se com um grupo de pessoas de bem, né, com bons propósitos, para acabar, né, se encaminhando. Pessoas de amizade boa, né, pessoas que acabam pensando da mesma maneira, que acabam se ajudando mutuamente, sem contar a oportunidade do trabalho. Né? Que muitas vezes as pessoas vão simplesmente como um frequentador, mas não percebem a necessidade também de se doarem um pouco, né? Naquela comunidade, naquele grupo de amigos, para poder ofertar um processo caridoso, para poder, inclusive, fazer um atendimento, que pode, inclusive, essas pessoas estarem envolvidas, né, em questões que venham auxiliar ao próximo. Né? Então, somente nesses grupos, né, que são, que deixam de lado qualquer interesse, mas que as pessoas ali estão por amor, por envolvimento, por dedicação. Então, assim, os benefícios são tamanhos. Agora, essa pergunta e essas dúvidas vêm justamente das pessoas que não têm a prática, que não têm o compromisso. Né? Então acabam tendo dúvidas, mas quem está envolvido, quem acaba por frequentar esse ambiente, acaba sentindo uma necessidade tamanha que não consegue ficar sem. Né? Então, às vezes, essa pergunta, principalmente, acredito, né, todos nós aqui temos essa frequência, temos esse compromisso, nós não conseguimos imaginar uma semana que não estejamos na nossa casa, que não estejamos numa tarefa, que não estejamos num envolvimento, né, de divulgação da doutrina, do Evangelho de Jesus. Então, é muito importante, além de participante, né, de estando ali naquela mesma atmosfera, a gente dá a nossa contribuição também.
Perfeito. Sérgio?
O Flávio acabou de dizer qual é o ideal. Qual é a atitude que a pessoa deve ter ao frequentar uma casa religiosa? Eu acho que agora é o momento da gente convidar o nosso ouvinte a pensar ele mesmo, né? O que ele vai fazer na casa religiosa? Porque nem todos vão com esse tipo de intuito, nem todos vão com esse tipo de objetivo. Alguns vão lá simplesmente pelo costume, o tal do atavismo que nós falamos agora há pouco. Outros vão lá no processo de troca. Tem seus problemas familiares, tem seus problemas financeiros e acham que o fato de frequentar uma casa religiosa, qualquer que seja ela, vai automaticamente resolver essa questão. Outros vão lá em busca, sei lá, de uma satisfação pessoal, outros vão lá porque são obrigados pelos familiares, enfim, existem vários motivos e é importante que nesse instante o nosso ouvinte ele pare para pensar, o que eu estou indo fazer na casa religiosa? Será que eu estou procurando a casa religiosa para realmente me ligar com Deus, realmente me tornar uma pessoa melhor, aprender aquilo que o sujeito que está lá na frente falando, padre, pastor, não importa, aquilo que ele está dizendo, será que eu estou pegando aquilo e estou tentando fazer com que haja transformação na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor, ou eu só estou indo lá buscando benefícios imediatos e benefícios materiais?
Marinho? Sim, inclusive nessa linha que o Flávio e o Sérgio colocaram, me ocorre de comentar, Toríbio, que está associado à ideia de nós irmos também no culto religioso semanalmente, a ideia de nós buscarmos, como foi aqui enfatizado pelo Sérgio, como se fosse quase que um perdão de Deus, né? Se nós analisarmos, como por exemplo na Igreja Católica, né, a ideia da confissão, né, que eu vou ali e vou compartilhar com o sacerdote, eu vou compartilhar os meus equívocos, vou compartilhar meus enganos e vou buscar uma orientação do que eu faço para me redimir daquilo. Né? E nós sabemos que a Igreja tem lá as suas maneiras de impor ali ou sugerir que, através da prece, que haja uma reflexão e coisas desse tipo. Quando nós vamos ao centro espírita, essa mesma coisa existe, mas de outra maneira, né? Uma maneira estimulando cada um a refletir. Quando nós falamos da reforma íntima, né? Como nós falamos... Então, aí é que vem o papel das palestras, aí que vem o papel dos estudos, né? Que vão falando da perfeição humana, vão falando da condição de nós alcançarmos uma condição melhor, para que nós possamos, independentemente de irmos ao sacerdote, analisarmos as nossas próprias atitudes diante daquilo que a gente está ouvindo, diante daquilo que a gente está aprendendo, né? E com isso a gente busca naturalmente a redenção, busca nos alinharmos com Deus, né? Então, além de todos esses aspectos da frequência semanal, existe, quando nas várias religiões, essa busca de nós nos alinharmos com Deus de alguma maneira, porque independente do nosso conhecimento, independente de como que nós aprendemos a fazer isso, ao final o que nós estamos buscando é estarmos alinhados, estarmos sintonizados com a divindade, né?
E é importante também lembrar os aspectos pessoais disso, né? Porque hoje existem pesquisas científicas que mostram claramente que há uma melhora na qualidade de vida do indivíduo, na medida em que ele frequenta cultos religiosos. Hoje a religião já faz parte dos currículos dos cursos de medicina. Quer dizer, a frequência semanal, a frequência constante a uma casa religiosa, seja ela de qual religião for, melhora a vida da pessoa em função dessa religação, como o Marinho está colocando aqui, com as entidades superiores.
Flávio... E sem contar, com perdão aqui de interromper, o Flávio ia dizer alguma coisa, não quero que ele pegue o que ele vai dizer... mas sem contar também um outro aspecto que faz parte da alma humana, né? Nós nos alimentamos de amor, nós nos alimentamos de afeto. Então o aspecto social que o Flávio se referiu tem essa conotação importante, porque quando nós vamos à casa religiosa, vamos ao encontro dos amigos que lá frequentam, que têm uma afinidade conosco, não é? Nós temos ali uma oportunidade de estar recebendo afeto e dando afeto também. Isso é um alimento importante. E aí vem aquela questão de que quando nós ficamos sem aquele afeto, nós sentimos falta dele, de alguma maneira, né?
Perfeito. Flávio, então, você quer fazer um comentário também?
Olha, Turibio, uma outra condição, muitas vezes o frequentador, todos nós às vezes pensamos isso, né? Ah, eu estou no meu momento, né? Será que eu estou me sentindo bem de frequentar a casa religiosa? E dentro da ótica espírita, a gente coloca isso dentro do livre-arbítrio. Não é verdade? Então a gente pode ou não frequentar a casa espírita. Isso é relacionado às pessoas que já têm um processo de formação e de consciência das consequências da não frequência, né, do não compromisso com relação ao templo religioso ou à casa espírita. E nós podemos observar nesse caso que nós não devemos negligenciar no caso da infância e juventude, onde os tutores, né, obrigatoriamente, aí é obrigatoriamente porque são talentos a nós confiados, devem dar a base fundamental religiosa a essa criança, a esse jovem, para que na condição adulta, ele já tenha, né, enraizado, que ele já tenha o compromisso, que já faça parte da sua existência, da sua vida, né, essa frequência na casa espírita. Uhum. Porque senão você negligencia em todos os momentos e na hora da dor, na hora da dificuldade, corre, né, para os braços do Criador. É lógico, esse Pai de infinita bondade vai nos acolher sempre, né? Mas uma vez que nós estamos ali, nós estamos fortalecidos, como num desenvolvimento de um músculo, né? A pessoa não vai na ginástica, né, 3, 4, 5 vezes ao dia, né? A pessoa às vezes não frequenta determinados cursos educacionais, né? Então a pessoa já não cria hábitos com relação a outras práticas sociais, humanas, por que não nas conotações religiosas? Né? Também tem essa dúvida, por que não? Né? Não é só esse compromisso histórico e tudo mais, é uma necessidade que hoje, né, nós temos que ter. A religiosidade hoje é o que nos move, que nos deixa mais fortes, mais dispostos, né, na vida, né?
Flávio, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Nós estamos falando aqui da frequência religiosa às casas, a frequência semanal às casas de religião. E no espiritismo, como é que frequência, como é que funciona esta frequência, como é a frequência exigida, obrigatória ou facultativa aos cultos no espiritismo? É semanal também? Como é que funciona isso?
Sem dúvida, é semanal. Hoje, os nossos ouvintes ou todos aqueles que se despertam no interesse de se encaminhar pelas primeiras vezes e tudo mais, várias casas espíritas dispõem de horários, manhã, tarde, noite, finais de semana, durante a semana, dispõe essa condição das palestras públicas, do encontro entre todos os irmãos para o estudo do Evangelho, nas reuniões espíritas. E para aqueles que já estão ainda mais envolvidos dentro da doutrina, existe um trabalho de desenvolvimento dentro das casas espíritas, que é o estudo da doutrina espírita, que é o desenvolvimento mediúnico. Então, às vezes, a pessoa não vai frequentar só uma vez, né? Ela acaba, muitas vezes, se envolvendo em outras atividades, né? Em outros trabalhos, nessa frequência semanal, diária, ou depende das
condições.
Agora,
Flávio, o nosso ouvinte que está na nossa sintonia, que nunca foi a uma casa espírita, por exemplo, né? O que, que uma pessoa que nunca foi num centro espírita, numa casa espírita, o que, que ela pode esperar caso venha participar de uma reunião pública semanal? O que, que ela espera? O que vai acontecer lá?
Primeiro de tudo, acolhimento fraterno, né? Nós somos nós somos entidades dedicadas ao trabalho do amor. Então a pessoa pode se sentir naquele momento acolhido. Nós não somos ali e nem temos a pretensão de resolver os problemas de ninguém, mas a nossa intenção principal é oferecer o conforto, a divulgação do Evangelho de Jesus, muitas vezes ali a conversa através de um atendimento fraterno, onde a pessoa tem a oportunidade de desabafar, de trazer, né, para nós aquela oportunidade de falar um pouco dos seus problemas, receber daqueles irmãos que se dispõem a esse trabalho de atendimento um alento, um conforto, as luzes, lógico, sempre, né, das orientações de Jesus, a ótica espírita, o estudo da Allan Kardec, uhum. Que isso dá para a pessoa um certo conformismo, que dá para a pessoa uma certa direção para que ela tenha um pouco mais de esperança, o burilamento da sua fé, para que consiga suportar essa fase difícil. Muitas vezes a pessoa procura a casa espírita no momento da dificuldade. Existe aquela frase antiga, você foi na casa espírita pelo amor ou pela dor? Né? Eu brinco que eu fui pela dor, né, porque minha mãe, quando eu era pequeno, dava alguns petelecos, né, para que não tinha chance, né? Então era batendo mesmo que levava a gente. A gente agradece hoje muito essa oportunidade, porque foi através dessa iniciação que a gente se envolveu com a doutrina.
Muito bom. Marinho, deixa
desculpa interromper de novo, Toríbio. Além de nós adquirirmos uma noção na casa espírita, quando participamos das palestras e tudo, que é a ideia da continuidade da vida. Né? Porque quando nós falamos em religião, nós falamos em Deus, falamos na alma, né? Mas poucas vezes, vamos assim dizer, cai a ficha, né? Do que significa isso para a gente, né? Então, quando a gente de repente percebe e fala, poxa, opa, um dia eu vou morrer. E esse dia que eu vou morrer, para onde que eu vou? Né? O que diz a minha religião? Para onde que eu vou o dia que eu morrer? Né? Então, na Casa Espírita, nós vamos estudar isso com muito mais profundidade, por causa do princípio reencarnacionista que norteia os fundamentos do Espiritismo, né? Então nós vamos aprender para onde que nós vamos, vamos aprender como que nós vamos, vamos aprender a analisar como é que está a nossa vida hoje e o que nós estamos plantando para nós na vida futura. Vamos aprender o que nós temos que fazer hoje para que nós possamos partir para a espiritualidade numa condição com mais paz e consciência, com um pouco melhor. Então, além de todos os benefícios que nós estamos colocando aqui, a consciência que vai ao encontro aí do que o Sérgio falou, por que que eu vou na casa espírita, né? É adquirir essa noção, né? E aprender um pouquinho mais sobre as leis divinas, a lei de Deus, a lei de amor e tudo mais. Né?
Eu acho importantíssimo isso que o Marinho falou, porque muitos de nós somos egressos de outras religiões. E nós, até por novamente atavismo, a gente começa a frequentar o centro espírita do mesmo jeito que a gente frequentava outra religião. E o centro espírita, a função do centro espírita, a função da reunião no centro espírita, das palestras no centro espírita, é exatamente isso que o Marinho falou, é despertar consciências. É para que você, na hora que está lá sentadinho, escutando o sujeito falando lá na frente, é você se perguntar, e eu com isso? Como é que eu me enquadro nisso? Na hora que ele está falando lá do orgulho, do egoísmo, não é você ficar lembrando do teu vizinho que é orgulhoso ou do teu parente que é egoísta. É você falar o quanto eu sou egoísta.
Fazer
o quanto
pra eu si sou. Mesmo,
exatamente, né? É o despertar da consciência. Não é uma situação passiva. O cara fala, eu escuto. É o sujeito fala e eu reflito a respeito daquilo que ele está falando, pensando em como é que eu me enquadro nessa história toda.
E se nós sairmos da casa espírita com aquela ideia que nós temos das religiões estruturadas, eu fui ao culto, estou aqui com Deus, nós estamos errados.
Não é por aí.
Quando
né?
ele sai da casa espírita,
com certeza,
e fala,
né?
Meu Deus, quanta coisa que eu tenho que fazer para ficar aqui com Deus.
É consigo mesmo, né? Mas, Marinho, eu ia perguntar para você, e vou até para o Flávio também, a respeito das outras reuniões, porque o Flávio agora há pouco falou a respeito de outros trabalhos que tem na Casa Espírita. Então, a reunião pública semanal não é a única que tem uma Casa Espírita, é isso?
Flávio, pode responder. Não, a reunião pública não é a única, não é o único trabalho da Casa Espírita. A Casa Espírita se dispõe em outras atividades e a Casa Espírita muitas vezes ela acaba usando o Pentateuco Kardeciano, ou seja, os livros de formação da doutrina, né, codificados por Allan Kardec, para fazer o estudo da doutrina e uma melhor compreensão, né, desses estudos, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Então esses grupos se dispõem a realmente estudarem, né, o que foi codificado, para que tenham a condição inclusive no processo orientacional, no processo de formação, de compreensão. Fora isso, né, nós espíritas temos também uma característica muito marcante, né, que é o processo caridoso, porque fora da caridade não há salvação. Então, muitas vezes, essas entidades se mobilizam, né, no auxílio ao próximo e acabam ofertando, né, um atendimento diferenciado, muitas vezes material também, né, na necessidade de algumas comunidades alimentares, nas campanhas de agasalho,
sociais
e umas campanhas diversas. Fora isso, também, né, não só para o adulto, como nós havíamos falado, muitas casas espíritas proporcionam a formação da infância e da juventude, né? Nós temos muitas casas que acabam tendo um trabalho marcante no processo de evangelização dessas crianças. Não tem, assim, uma comparação muito, trazendo um pouco o catolicismo, né, com aquela formação do catecismo, né, mas é a formação cristã também desse jovem, para que aquela família, né, tenha, em muitos momentos, a mesma orientação, numa linguagem que atende a criança e a juventude, numa linguagem que atenda os pais, que atenda os tutores também dessa família.
Flávio, vamos fazer um bate-bola aqui, um jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, vamos lá? É importante nos acostumarmos a levar as crianças a essa frequência, às casas religiosas?
É imprescindível, né, como nós havíamos falado.
O Evangelho no Lar transforma a casa da pessoa num centro espírita?
Não, o Evangelho no Lar não transforma a casa da pessoa num centro espírita, mas deixa uma enturragem de proteção.
Ir a uma casa religiosa todos os dias nos transforma em seres puros?
De forma alguma.
Oração em grupo faz bem para aqueles que realizam?
Sem dúvida.
Pode-se realizar o Evangelho no Lar mais de uma vez por semana?
É a orientação que deva ser feito diariamente.
Quem ora de coração se liga aos amigos espirituais?
Plenamente.
Os nossos mentores ficam felizes, se alegram conosco quando nós frequentamos assiduamente uma religião?
Sem dúvida. Ficam não só plenamente satisfeitos, mas facilitamos o trabalho dos amigos espirituais, né?
Muito bem, tá aí então, Flávio, encerrando aí a primeira meia hora do Semana Boa Nova de hoje com o bate-bola, o jogo rápido aí. Flávio, nós vamos fazer uma paradinha agora aqui, mas antes eu quero deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno aqui. Aquelas pessoas que têm interesse em participar das outras atividades numa casa espírita podem ir lá e frequentar naturalmente, qualquer um pode frequentar as demais atividades? Você responde no nosso retorno já já. E você que está na nossa audiência, fica por aqui, que nós não vamos demorar, nós vamos voltar já já.